Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 30 de julho de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, nós vamos conhecer um projeto de extensão que é o Museu Histórico Itinerante. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Leandro Eco, que é professor da UFMS do campus de Três Lagoas e é quem coordena esse projeto. Professor Leandro, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Educativa UFMS.
Boa tarde, Bárbara. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês por fazer essa ponte, essa divulgação desse projeto, dessa ação de extensão que nós desenvolvemos junto à UFMS e à comunidade de Três Lagoas.
Bom, o Leandro é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, também possui mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, é professor adjunto no curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas. Bom, professor, como surgiu a ideia do Museu Itinerante? Conta pra gente.
Bom, como todos sabemos, o professor universitário, junto à universidade pública, desenvolve ações no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Esse projeto, ele surgiu junto a esse ponto desse tripé, que são as chamadas ações de extensão. Então, eventualmente, nós fazemos um diagnóstico de quais são as ações de extensão que o curso de História de Três Lagoas pode desenvolver junto à sociedade.
Uhum.
Nesse sentido, em um desses diagnósticos, o que nós vimos como um ponto de ação é estar diante da inexistência de museus no município de Três Lagoas. E a região atendida aqui pela universidade, compreendendo outros 7 municípios circunvizinhos. E aí, nesse sentido, nós pensamos em como suprir com essa necessidade da cidade e essa necessidade regional. Além disso, ações no âmbito cultural aqui no município, pensando em uma cultura um pouco mais formal, elas são extremamente limitadas. Aí, né, diante desse diagnóstico e pensando naquilo que é o meu conjunto de ações como professor, as minhas áreas de pesquisa, as disciplinas com as quais eu atuo, nós construímos essa ideia de um museu. De museu histórico itinerante, querendo, claro, contribuir socialmente com atividades amplas para a sociedade civil, escolas públicas, privadas, visando fazer fluir o conhecimento histórico-cultural junto à comunidade atendida pela UFMS. Basicamente, a ideia ela surgiu dentro desse contexto. E aí também, claramente, nós pensamos que diante de diversas limitações dentro da universidade, a gente também queria uma coisa que fosse mais efetiva.
Uhum.
E a ação de ir até a escola, né? Ou seja, o caráter de itinerância desse museu, ele também conseguia possibilitar maior facilidade de acesso ao conhecimento, à cultura, enfim, é basicamente isso.
E que atividades vocês desenvolvem nesse projeto também, professor?
Bom, as atividades, elas são as mais diversas, porque elas correspondem, primeiro, ao que é feito aqui na universidade, junto ao curso, e segundo, ao que é feito nos momentos de exposição itinerante. Se a gente pensar no conjunto de atividades, as nossas ações, elas começam aqui dentro da universidade, dentro de um processo de curadoria e concepção da exposição, catalogação e fichamento das peças, fotografia da parte do acervo, organização do acervo em torno de temáticas, a própria construção, a expografia, né, a construção das exposições e a concepção das formas de avaliar, né, como tudo isso daí vai se desenvolver. Feito isso, a gente normalmente faz uma formação com os alunos que vão compreender a parte educativa do museu, que vão ser os nossos monitores, que vão atuar diretamente junto às escolas e às instituições que vão nos receber. Normalmente fazemos também uma exposição piloto, né, e após essa exposição piloto, a gente já está preparado para levar o material ali para a escola. Mas pensando também propriamente no acervo, né, o nosso acervo ele é basicamente constituído de réplicas, a gente trabalha com essa familiarização dos nossos acadêmicos com as peças do museu, mas a gente também trabalha com a confecção de algumas peças. Nós temos alguns alunos aqui que têm boas habilidades, e até nós, professores, acabamos aprendendo um pouco com esses alunos e acabamos desenvolvendo alguns projetos, né, para fazerem parte do acervo do museu, como a constituição de maquetes de algumas grandes cidades das antiguidades e das culturas dos povos andinos. E aí nós também executamos toda essa parte de confecção dessas maquetes, né? Então, basicamente, essas são algumas ações básicas que a gente faz aqui dentro da universidade. Quando a gente vai para a escola, na escola a gente sempre pede um espaço, uma sala de aula, a gente monta o acervo, coloca as fichas das peças, dá uma organização ali no espaço e a gente recebe o público da escola, né? As salas, né, vão levando os seus alunos para terem contato ali com o acervo, os nossos monitores recebem esses alunos e interagem com eles do início ao fim da exposição e após isso, a gente aplica um questionário ali de avaliação para ver o que os alunos aprenderam com esse processo, para ver qual que é a devolutiva que eles têm a nos fazer, se estamos no caminho certo ou não, né, para pensar nesse sentido. Basicamente isso.
Você disse que as parcerias são institucionais, né? São UNEIs, escolas estaduais também, mas vocês também fazem um atendimento para a comunidade externa ou, por enquanto, o objetivo de vocês é atender apenas esses alunos do ensino básico?
Bom, a princípio, nós selecionamos algumas escolas para fazer um teste como que seria a receptividade. Logo depois que nós fizemos essa seleção, são escolas com as quais a gente já trabalha, temos alunos estagiários, onde funciona o nosso PIBID, né? O que aconteceu foi que apenas nesse teste nós já geramos uma demanda. Uhum. As próprias escolas, elas divulgam entre si e a gente acabou recebendo pedidos e interesses das escolas. E a gente acaba não conseguindo atender todo mundo. A gente sempre pensa assim, concentrar as exposições em um dos dois semestres do ano, mas a gente acaba não conseguindo, por falta de tempo, atender a toda essa demanda. Mas aí a gente tem uma lista de espera, né, e vamos atendendo conforme a gente vai tendo cronograma. Então a gente atende principalmente esse público escolar. Mas também em cada versão desse projeto, a gente faz uma exposição aqui dentro do campus. Uhum. Quando a gente faz a exposição dentro do campus, a exposição ela é aberta à comunidade acadêmica e ela é aberta também a toda a sociedade que queira visitar a exposição. Então a gente amplia o máximo possível essa possibilidade para que as pessoas tenham acesso.
E, professor, qual que é a importância de proporcionar esse contato, né, de alunos do ensino básico com o museu e da comunidade também, a comunidade acadêmica e a comunidade externa?
Bom, grosso modo, a gente pode pensar que essa é uma forma de possibilitar o acesso ao conhecimento histórico, arqueológico, o acesso à cultura. A gente pensa que é muito importante que eles saibam um pouco dessa função social da universidade, né? Desse retorno que a universidade ela tem que dar para essa comunidade onde ela está inserida, né? Além disso, a gente pensa que é uma forma diferenciada de nós mostrarmos que o ensino de história ele não está limitado apenas àquele ambiente formal da sala de aula, mas que existem outros espaços em que o conhecimento histórico pode ser trabalhado. Isso é bom tanto para o público que visita o acervo, como também é bom para os nossos acadêmicos, que são monitores e que também aprendem isso daí na prática, a ensinar a história em um contexto que não o ambiente formal de sala de aula. Basicamente isso.
Você está ouvindo a entrevista com o professor do campus de Três Lagoas, Leandro Eco, sobre o Museu Histórico Itinerante. Bom, professor, você comentou também no começo da nossa entrevista sobre essa participação dos acadêmicos de graduação, né, que participam desse projeto como monitores. Qual que é a importância dessa participação e presença deles, né, para a formação acadêmica?
Bom, a gente entende que é uma possibilidade de complementação da informação, de conhecer mais profundamente a função social da universidade, de ter contato com outras possibilidades da sua formação e também entender aí outras possibilidades do seu futuro profissional. A gente também entende como importante para eles, né, esse projeto, porque os coloca em contato com os públicos diversos para os quais o professor e o historiador ele fala, né? Porque a gente fala para o público escolar, a gente fala para o público, né, comum da sociedade, a gente fala para a comunidade acadêmica, então a gente tem que conseguir atingir todos esses públicos. E para o estudante do curso de História, entender isso daí é muito importante. Entender na prática é mais importante ainda. Além disso, e eu considero o ponto mais importante, os nossos acadêmicos eles têm que entender que o ensino de história ele não ocorre só na sala de aula, mas ele ocorre em outros espaços privilegiados para isso. Pode ser o próprio espaço do museu, pode ser um centro histórico de uma cidade, pode ser um sítio arqueológico. Enfim, existem outros espaços em que as pessoas se sensibilizam mais em relação ao conhecimento e à cultura do que propriamente o espaço de sala de aula. Nós vemos esses pontos como os mais importantes nessa complementação da formação dos nossos alunos de graduação.
Isso. E professora, você comentou também que ao final, né, da visitação da exposição do Museu Itinerante para os alunos, através da explicação desses monitores também, desses alunos de graduação, eles respondem um questionário que vocês vão se baseando, né, a partir daí para poder fazer melhoramentos. Sim. E entender mais o público de vocês. Geralmente, qual que é o feedback das pessoas que conhecem o museu?
Bom, nós temos acesso ao retorno, ao impacto da ação por meio desses questionários, que a gente considera uma forma de autoavaliação. Uhum. Né? Nós aplicamos um questionário antes da visitação e um questionário depois da visitação. A ideia é ver como essas pessoas se relacionam primeiramente com os museus, se elas já foram a museus históricos, arqueológicos ou museus de arte, para daí saber como que isso daí impacta na vida dessas pessoas que visitam o nosso acervo. Depois, normalmente, no nosso questionário pós-visita, ele tenta mapear quais são os interesses e até alguns sentimentos das pessoas nesse processo de visitação. No sentido de ver quais foram os pontos fortes da exposição que nós montamos, quais foram, né, as peças de maior interesse, se há satisfação na interação deles com os nossos monitores, se os monitores conseguiram dar conta, né, de interagir, explicar e conversar com eles sobre o acervo, né, e também sempre tentando sondar um pouco do que eles gostariam de ver em edições futuras das nossas exposições. Então, com isso, nós sabemos ali, né, quais são os pontos fortes da nossa exposição, conseguimos nos planejar melhor para as nossas futuras edições, sabendo sempre o que o público espera, o que, que a gente desperta nesse público em termos de sentimentos em relação, né, ao passado, se elas se identificam com aquilo que está posto nas exposições ou não, se elas veem algum tipo de beleza, se aquilo desperta a curiosidade, se fomenta a curiosidade dessas pessoas, para a gente poder trabalhar com o conhecimento histórico dessas pessoas. E aí sempre, né, como resultado desses questionários, a gente faz uma tabulação dos dados, né, e aí a gente tem uma estatística que ela corrobora aquilo que a gente ouve quando a gente vê as crianças visitando o acervo, interagindo com os monitores e também quando conversamos com os professores responsáveis das instituições que nos recebem. Até agora, no retorno que nós tivemos, agora nós estamos na segunda versão, né, foi extremamente positivo, né, e a demanda que nós geramos e com a qual agora nós temos que lidar também foi uma demanda bastante positiva e significativa, né? É isso.
E professora, essa demanda, né, o pedido então é feito através das escolas. Como que as escolas podem participar? Elas entram em contato com por onde? Tem algum número de telefone, algum e-mail?
Bom, normalmente as pessoas divulgam esse boca a boca, né, dizem assim, a nossa escola recebeu o Museu Histórico Itinerante da UFMS. Aí uma escola parece que fica meio com inveja da outra, fala, nós também queremos. Aí eles pegam o meu contato direto, né, via telefone, via e-mail, e entram em contato comigo e sondam aí a possibilidade. E aí eu falo, né, falo, olha, nós temos um cronograma, nós tentamos organizar o cronograma assim, assim, assado, nós damos conta de fazer máximo aí 3 a 4 exposições por semestre, e aí eu pergunto, posso inserir a sua escola nesse cronograma? Um mês antes de estar na vez de vocês, a gente entra em contato para organizar, ver o espaço, a logística, né, que alunos que nós vamos receber, para também preparar os monitores para o tipo de alunos que vamos receber, né, da educação básica, do fundamental e do médio, né. Mas basicamente, entre essas escolas aí, nós já recebemos alunos desde o primeiro aninho da educação básica, né, entre 5 e 6 anos, até, pensando na educação básica, até os alunos do ensino médio, né? Mas basicamente vai nesse boca a boca, que as pessoas divulgam, um pouco da nossa divulgação nas redes sociais, nas nossas redes de e-mails, né? E os agendamentos vão sendo feitos nesse sentido.
E para a gente encerrar a nossa conversa, professor, que impacto vocês querem gerar com esse projeto, né? Já que é o primeiro museu, sabendo da inexistência de um museu histórico itinerante também, né? Que tem essa vantagem aí em Três Lagoas. Qual que é o impacto que vocês querem gerar regionalmente falando também?
Bom, assim, afirmando algumas ideias que eu coloquei anteriormente, aliás, reafirmando essas ideias, resumidamente, eu coloco aí 3 pontos, né? Primeiro, que é possibilitar o acesso a formas de culturas associadas ao conhecimento histórico e arqueológico. O segundo ponto que eu coloco é o de cumprir com o papel social da universidade, de dar formas de retorno à sociedade onde ela está inserida. E o terceiro ponto, aprimorar ainda mais a formação dos nossos alunos, para que eles cheguem ao mundo do trabalho amparados, capazes e sensíveis ao trabalho com aquilo que é o nosso foco, atender bem e impactar a sociedade da forma mais humanizada, humanista e responsável possível. Basicamente é isso que a gente espera, né, em grandes linhas, quanto como impacto.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor do campus de Três Lagoas, Leandro Ueco, sobre o Museu Histórico Itinerante. Professor Leandro, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.